Graças e paz, queridos irmãos e irmãs. Todos os momentos do culto são especiais, mas quando nós temos a oportunidade de ouvirmos um testemunho, isso se torna algo mais especial porque nós temos o privilégio de compartilhar da mesma alegria e da mesma bênção com os nossos irmãos. Tati, Gerson, Deus abençoe a vida de vocês. Convido os irmãos e irmãs a fazermos a leitura da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Mateus, capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versículos 13 a 17. Mateus, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Mateus 3, de 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por tua palavra lida, que agora será proclamada. Que seja o Senhor falando a cada um de nós, Pai. Desejamos ouvir a tua voz, Pai. Revela a tua boa vontade à vida de cada um aqui presente esta noite, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Durante toda a sua caminhada aqui na terra, Jesus se encontrou com pessoas. E esses encontros foram encontros muito importantes, muito marcantes. Encontros que mudaram a vida, mudaram o destino daqueles que se colocaram no caminho de Jesus ou que foram encontrados por Jesus em seu caminho. Nós podemos nos lembrar de vários exemplos: o cego de Jericó, paralítico de Betesda, a mulher samaritana, o encontro de Jesus com Nicodemos, entre tantos outros. Um dos primeiros encontros, talvez um dos mais importantes encontros com Jesus narrados nos evangelhos, no entanto, foi justamente esse que nós lemos: o encontro de João Batista e Jesus. E esse encontro foi muito importante porque ele marca ali uma grande transformação na vida de João a respeito da sua visão sobre o Cristo, da sua visão sobre o Salvador. E após aquele encontro, após um confronto entre João e Jesus, não um confronto de inimigos, mas um confronto do ponto de vista do afeto, do ponto de vista da sensibilidade, um confronto entre aquilo que João colocou em seu coração sobre o Cristo e o que Cristo realmente era, como ele se revelou, e de quais as consequências desse encontro para a vida de todos aqueles que viriam a se encontrar também com Jesus. O encontro de Jesus com João marca algo muito importante para nós até hoje. De que maneira nós identificamos Cristo, de que maneira Cristo está presente em nossas vidas e de como nós podemos identificá-lo ao nosso lado. E por isso eu gostaria de refletir juntamente com os irmãos esta noite a respeito deste encontro. E para isso nós primeiramente vamos pensar a respeito de João Batista e de como João se coloca diante de Jesus, e depois vamos pensar a respeito de como o próprio Senhor se revela nesta passagem tão importante, tão fundamental. O texto que nós lemos essa noite fala sobre João Batista, o homem que preparou o caminho para a vinda de Jesus. E apesar de Jesus ser o centro da história da salvação, o centro do nosso texto, e mesmo o próprio profeta se achando indigno diante de Cristo, João Batista cumpriu um papel essencial a respeito do plano de Deus para a humanidade. E antes de nós falarmos sobre Jesus, sobre o centro dessa história, vamos então falar um pouco sobre João Batista, esse homem, esse profeta, que tinha características, tinha marcas muito, muito interessantes, muito próprias. João vivia nas regiões desertas, praticamente na condição de um ermitão, de um selvagem. Comia aquilo que poderia encontrar na natureza, como mel e gafanhotos, se vestia com pele de animais e falava de uma maneira muito firme, como os profetas do Antigo Testamento. E apesar de ser de uma família muito nobre, uma família de sacerdotes, João decidiu tomar um rumo muito diferente daquele que estava lhe esperando do ponto de vista da fé, do ponto de vista religioso. João é um pregador, um homem que tinha uma fala muito firme, dura, muito rude, tão rude quanto as roupas que usava. João falava a respeito do reino de Deus, o reino que está próximo. Fala do juízo do qual ninguém poderia escapar. E por isso a dureza da sua pregação. Sua pregação era dura porque era urgente. João tinha pressa, tinha urgência em anunciar o reino de Deus que estava vindo e junto com o reino, o juízo de Deus. Diz que ninguém pode se sentir seguro porque herdou a fé dos pais, por ser reconhecido como filho de Abraão. João diz que Deus é capaz de fazer das pedras filhos de Abraão. Diz que o machado já está posto junto à árvore, junto à raiz. João diz: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. E quando João observa entre a multidão que se ajuntava ao redor dele, ali nas margens do Rio Jordão, onde ele batiza os que se arrependem, e se encontram muitos fariseus e mestres da lei. João confronta esses líderes religiosos. Raça de cobras, raça de víboras. Quem vos levou a fugir da ira vindoura? Dizia João com essa firmeza que era muito particular do profeta. João Batista com certeza era um homem que incomodava. Incomodava tanto que sabemos o seu destino, sabemos do seu trágico fim. Trágico aos olhos humanos, mas um destino muito especial na história da salvação, na história da vinda do Messias. João era um homem que incomodava e muito. Ele não põe nenhum mel nos lábios dos ouvintes. Não trata a ferida aberta da injustiça com remédios agradáveis, com pomadinhas que não ardem. João corta, abre a ferida, expõe tudo aquilo que estava errado, que estava cheirando mal no seu tempo. E mesmo assim, mesmo com essa dureza, mesmo com todas essas marcas, uma multidão rodeava João. Mesmo com todo o seu jeito, diante de João Batista, o povo buscava arrependimento do pecado. Um movimento de despertamento estava acontecendo por meio da vida, do ministério de João Batista. O povo, pela pregação de João, confessava publicamente o seu pecado, pedindo para ser batizado, para ser purificado. E é como se a terra estivesse sendo preparada para que a semente do Evangelho fosse plantada. Mas o próprio João ainda não conhecia o Evangelho totalmente. Ele batiza com água, pregando o arrependimento, pregando o juízo de Deus. mas sabe que Cristo, que estava por vir, batizaria com fogo e com o Espírito Santo. O seu batismo era apenas uma etapa na salvação, uma etapa na história do plano de Deus, pois Cristo estava próximo. Sabe e diz João Batista que não é digno de levar, de tirar as sandálias do Salvador, Salvador que ele também esperava com muita expectativa. João Batista tem, portanto, uma ideia muito clara de Cristo. Tem uma imagem muito definida de quem é o Salvador. A imagem do homem de Deus com um machado na mão, pronto para derrubar a árvore da injustiça, com força, com autoridade, com poder. E essa imagem, com certeza, fazia muito sentido. A pregação de João era muito firme a respeito daquilo que o Messias, daquilo que o Salvador esperado estava para fazer. Não havia nenhuma fantasia naquilo que João dizia e pensava a respeito do Cristo. Mas então, um belo dia, ele se encontra com o Salvador, cara a cara. E algo inesperado acontece. Quando João se encontra com o próprio Cristo, ele vê que a imagem que ele tinha feito, a imagem que havia em seu coração, precisava ser corrigida. A atitude de João diante de Cristo fala muito a respeito da nossa vida também. Por isso, o centro dessa mensagem é justamente entender como essa mudança na visão de João a respeito de Jesus pode nos ensinar a enxergar Cristo também em nossas vidas. E antes de tudo, a respeito desse choque que João tem com Jesus, nós podemos tirar algo muito específico. João se escandaliza com uma coisa, em primeiro lugar. Jesus se aproxima dele misturado ao povo. Nós sabemos que as expectativas do povo a respeito de Jesus eram as mais diversas, mas com certeza, apesar das pessoas terem visões diferentes, expectativas diferentes sobre Jesus, uma coisa era comum: Jesus viria com grande poder, uma grande demonstração de poder. Isso era o esperado pelo povo. Mas Jesus vem misturado ao povo, vem entre os pecadores. Jesus não se anuncia, não se destaca do meio da multidão, não vem por um caminho diferente. Ele se coloca na fila dos pecadores, bem no meio da raça de víboras, entre os fariseus fingidos e os funcionários corruptos, para também ser batizado junto com eles. João Batista, então, compara este Jesus, que vem até ele, entre os pecadores, pedindo para ser batizado, com Cristo do seu coração, com aquele que estava em sua mente, estava em seu coração, e que parecia não fazer muito sentido em relação ao Cristo que ele tinha diante de si. Não pode ser. João quer convencer Jesus de que não é conveniente o que Jesus deseja. João quer fazer Jesus mudar de ideia. Eu preciso ser batizado por ti, e não o contrário. Eu não posso lhe batizar, eu não sou digno disso. João pensa assim. Hoje, em nosso coração, nós também podemos confessar algo a esse respeito. Bem lá no íntimo, nós entendemos muito bem essa atitude de João Batista. Jesus realmente tomou uma atitude inesperada. E isso acontece justamente porque muitas vezes nossa imagem de Cristo, aquela imagem que temos em nosso coração, é diferente da imagem que o Senhor deseja nos mostrar. A imagem que Ele deseja revelar para nós. Nós, talvez, tenhamos uma imagem a respeito de Jesus como pastor de ovelhas, de olhar doce, que leva o cordeiro em seus braços. Talvez Cristo para nós seja um grande operador de maravilhas, de milagres, do qual nós esperamos ajuda para os nossos problemas. E quando nos encontramos com Cristo verdadeiro, notamos que muitas vezes a imagem que nós temos não confere. Notamos que a relação pessoal com Cristo transforma a imagem que nós temos dele. Nossa relação com Cristo nossa relação diária, nossos encontros com o Senhor ao longo da nossa vida fazem a nossa imagem de Jesus mudar, se transformar. Jesus fez cumprir o seu propósito de um jeito muito especial, e muitas vezes isso confundiu o próprio povo. Ele não anunciou o seu juízo lá nos altos céus, mas cumpriu a sua justiça de maneira diferente. Em verdade, Jesus, quando diz, assim nos convém cumprir toda a justiça, já está voltado em direção à cruz, iniciando o seu caminho de humildade, de obediência e de sacrifício. Quem poderia esperar que o Salvador, ao invés de matar, morreria pelos pecados do mundo? João Batista precisou aprender uma lição muito dura naquele dia, na beira do Rio Jordão. A sua imagem de Cristo sofreu uma mudança tremenda, uma grande transformação. Na realidade, essa imagem não só se transformou, mas ela foi derrubada, foi substituída por outra, pelo Cristo real, verdadeiro. Neste ponto, nós podemos aprender também uma coisa muito importante a respeito desse profeta que foi João. João não se agarra à antiga imagem que tinha de Jesus, às antigas expectativas a respeito de Cristo. Ele se deixa corrigir, ele se deixa se transformar. Faz o que Cristo lhe diz, mesmo que ele não compreenda. Para João não fazia sentido batizar o Salvador, mas ainda assim ele o obedece. Ainda que sua imagem de Cristo fosse diferente, ele decide obedecer, ele decide fazer a vontade do Senhor. Agora, vamos mudar o nosso foco de João Batista para o próprio Cristo. Vamos nos voltar ao centro do nosso texto, Jesus. O próprio João Batista, mesmo anunciando ao Salvador, parou por um momento para olhar o Cristo. E ele mesmo entendeu que o centro de tudo era o Cristo, e por isso devemos fazer o mesmo. Depois de ser batizado por João, depois de cumprida toda a justiça, como o próprio Jesus nos diz, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Uma voz do céu. Jesus, ao ser batizado, segue uma cena extraordinária. Uma voz vindo do céu. Para a maioria das pessoas do nosso tempo, isso é algo difícil de se aceitar. Uma voz estrondosa vindo do céu, onde todos pudessem ouvir. Não só por ser difícil de imaginar, mas por ser um acontecimento tão extraordinário que parece distante do dia a dia das pessoas. Muitas pessoas podem se perguntar, o que é esse momento da vida de Jesus, o que é esse momento tão espetacular tem a ver comigo, tem a ver com cada um de nós? Mesmo que sobre Jesus o céu esteja aberto, que ele tenha comunhão direto com o Pai, que ele realmente seja o Filho amado de Deus, o que é que esta situação, o que essa voz do céu, o que este momento extraordinário tem a ver conosco? O que tem a ver conosco? Nós que vivemos num mundo tão diferente, um mundo sobre o qual o céu não parece aberto, mas fechado, e fechado a chave. Podemos pensar nas injustiças e nas maldades que nos apresentam todos os dias. Podemos pensar em todas essas coisas angustiantes que pairam sobre nós como se fossem nuvens escuras. E todos nós sabemos, ainda que haja um céu claro, um sol brilhando, nuvens muito pesadas, nuvens muito escuras, nuvens de tempestade podem deixar muito escuro o dia mais claro, o dia mais bonito. Podemos pensar nos acidentes de trânsito, na miséria dos pobres, nos casamentos destruídos, na juventude com todos os seus problemas, do grande circo que o governo e os políticos estão fazendo com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho. Será que esta mensagem do céu aberto tem cabimento? Será que ela faz sentido? Nos dias de hoje, o céu parece trancado. Nós podemos dizer que precisamos olhar para a igreja quando nos colocamos à procura do céu. Afinal de contas, esta não é a missão da igreja? Anunciar os céus abertos para o mundo? Sim, esta é a missão da igreja, esta é a tarefa da igreja, sua única tarefa. Mas a igreja pode apenas anunciar, apontar os céus, apontar o reino de Deus para este mundo. A igreja não abre o céu. A igreja não tem o poder de destrancar os céus. E muitas vezes pode acontecer que a própria igreja, que o próprio povo de Deus, muitas vezes enfrentando problemas, dificuldades, viva e se preocupe com problemas e se esqueça totalmente de apontar este céu aberto. A tarefa da igreja não é dizer que sobre ela o céu está aberto, nem dizer que ela é capaz de abrir o céu. A tarefa da igreja é pregar a mensagem de que o céu está aberto sobre Jesus, assim como o nosso texto. O céu está aberto sobre Jesus, sobre aquele Jesus que entrou na fila dos pecadores, que se deixou batizar com eles, que sofreu com eles e sofreu por eles. Este Jesus que amou os pecadores até a morte, até o ponto de se dar em sacrifício por seus pecados, mantendo assim o caminho do céu aberto àqueles que o procuram. Nós devemos ter isso em nosso coração. Se o céu está aberto sobre Jesus, e se Jesus se põe ao lado do pecador, então os céus estão abertos para todo aquele que pecando, que errando, que sofrendo, se coloca ao lado, se coloca na presença de Jesus. Então o céu pode estar aberto aqui e agora mesmo, sobre todos nós, sobre todos que estão buscando o Senhor. Então este nosso mundo cheio de contradição, cheio de maldade, cheio de perversidade, pode mudar, pode se transformar. Quando anunciamos que o céu está aberto a cada pessoa falha, pecadora e necessitada que busca Cristo, que pode se colocar em sua presença, que conhece ao Salvador, isto é pregar os céus abertos. Isto é anunciar os céus abertos, o caminho aberto, os céus do reino de Deus. Quando uma pessoa chega a crer, quando ela se puser a seguir Jesus no caminho da obediência, aí Deus lhe diz, assim como disse a Jesus: este é meu filho amado. E o céu deixará de ser fechado, o céu estará aberto. Será que podemos nos ausentar dessa responsabilidade, deste dever, desta missão de anunciar os céus abertos, de anunciar os céus abertos sobre aquele que procura refúgio em Cristo e que pode encontrar esse refúgio? Se nós realmente chegarmos a conhecer o lugar onde o céu está aberto, então devemos passar esta boa nova, esta boa notícia adiante. Por isso, quando oramos, oramos Pai Nosso que está no céu, não apenas meu Pai que está no céu. E por quê? Porque Jesus também não disse apenas meu Pai, ele disse nosso Pai. Em todos os sentidos, ele incluiu a todos nós, ele incluiu todos aqueles que estavam à procura de redenção, que estavam à procura de vida nova. Todos aqueles que procuravam céus abertos. E onde acontece isso? Onde nós podemos ter essa experiência maravilhosa dos céus abertos? Muito perto. Não é preciso ir às margens do Rio Jordão para termos essa experiência, para vermos o céu aberto. É na oração, na leitura da palavra de Deus, na comunhão do culto, no batismo, na ceia do Senhor. Em tudo isso, nós podemos experimentar esta nova realidade. Em tudo isso, e na prática do amor de Cristo. E nisso, Deus continua abrindo o céu sobre cada pessoa que procure estar na sua presença. Devemos anunciar os céus abertos sobre Cristo e anunciar que Cristo deseja estar ao lado daqueles que sofrem, daqueles que buscam restauração, daqueles que buscam uma vida nova com Ele. Que Deus assim nos abençoe.